Olá, bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebus e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória de mulheres brasileiras que fazem parte da nossa história. E hoje eu já vou dizendo que eu vou fazer algo diferente. Estou gravando numa tarde ensolarada. Está um calor que não parece de final de inverno. Final de inverno, princípio de primavera. Então, a janela está aberta, então vocês vão talvez ouvir passarinhos cantando, crianças brincando. E tá uma atmosfera tão gostosa até para falar da mulher artista desse episódio, que acho que tudo vai comunicar bem. Atualmente, temos várias denominações para os profissionais que promovem cultura no país. Produtor cultural, agitador cultural. São termos recentes que podem, porém, definir pessoas que ajudam a construir o Brasil há décadas e até há séculos atrás. Então o episódio de hoje vai falar sobre uma mulher que foi mãe de santo, cozinheira, mas que além disso ajudou a promover as rodas de samba do Rio de Janeiro. Então, eu a considero produtora cultural, mesmo antes do termo existir. Dá pra dizer que ela foi uma das primeiras, se não a primeira produtora cultural do país. Ainda que o termo não existisse, ela já estava ali, espalhando cultura. Com vocês, Tia Ciata. Hilária Batista de Almeida nasceu em 13 de janeiro de 1854, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Aos 16, já tinha participado da fundação da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano. A Irmandade existe até hoje. Ela, a tia Ciata, era uma autêntica filha de Oxum, sendo iniciada no santo na casa de Bamboxê, da nação Queto. Aos 22, migrou para o Rio de Janeiro com sua filha e se casou com João Batista da Silva, funcionário público, com quem teve 14 filhos. Ela continuou os preceitos do santo na casa de João Alabá como mãe pequena. Morou em várias partes do Rio, mas foi na rua Visconde de Itaúna, na Cidade Nova, onde ela morou de 1899 a 1924. E ela encontrou seu lugar. Foi lá que o samba nasceu. Uma observação: a rua Visconde de Itaúna não existe mais. Ela deixou de existir com a construção da Avenida Presidente Vargas, lá no Rio de Janeiro. A tia Ciata foi uma mulher de grande iniciativa. Ela tinha um tino empreendedor bem à frente do seu tempo. Ela foi, com outras tias baianas, a iniciadora da tradição das baianas quituteiras do Rio de Janeiro, com suas vistosas roupas, colares e pulseiras, desenvolvendo uma atividade cercada por forte fundamento religioso. Mas o que seriam as tias baianas? Bom, vocês podem ter observado que a tia Ciata migrou para o Rio de Janeiro quando o Brasil ainda vivia em um regime escravocrata. Pois é, muitos dos pretos baianos, a maioria alforriados, vieram para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Mas eles fizeram questão de manter suas tradições culturais e religiosas vivas. E a mulher tinha um papel fundamental nesse contexto. Verdadeiras matriarcas, as pretas baianas passaram a ser chamadas de tias. Eram matriarcas de famílias unidas por laços étnicos, mas não necessariamente de sangue. Em torno delas, através delas, eram cultivadas as tradições africanas. Além de Ciata, foram destaques as tias Bebiana, Mônica, Carmen Persiliana, Amélia, dentre outras. Ao organizarem e influenciarem toda uma comunidade, as tias baianas receberam reconhecimento e respeito por suas posições centrais nos terreiros e por suas participações nas principais atividades do grupo, bem como transformaram suas casas na área da Praça 11 em pontos de referência e convívios comunitários. Tia Seata passou também a confeccionar e alugar roupas de baiana feitas com requinte para teatros e desfiles carnavalescos, muitas vezes para pessoas da alta sociedade, ou seja, podemos acrescentar que ela também foi figurinista. Mas as rodas de samba da Visconde de Itaúna não eram tão bem aceitas na sociedade. A verdade é que o Brasil daquela época era um país racista, eugenista, com uma tendência enorme de marginalizar movimentos culturais das classes mais populares. E é triste a gente se dar conta que o Brasil ainda é assim, né? Em 1904, o jornalista João do Rio publicou na Gazeta de Notícias uma série de textos sobre as diversas práticas religiosas existentes então no Rio de Janeiro. Apesar de ser um marco no jornalismo brasileiro, por ser algo como o precursor da reportagem no Brasil, esses textos demonstram todo o preconceito que já existia na época. Ele chamou Seata de feiticeira, chegou a acusá-la de ter, entre aspas, posto de doida uma senhora distinta, dando misturadas para certa moléstia do útero, também segundo ele, bem entre aspas. Há um texto incrível feito pelo portal do Gelé10, que é o Instituto da Mulher Negra, que está na descrição desse episódio, que conta todo o relato junto à trajetória da tia Seata. Esse texto, inclusive, é uma das fontes de pesquisa desse episódio. Aliás, se você não conhece o portal Gelé10, eu recomendo demais. É uma organização que existe desde 1988 e se posiciona em defesa das mulheres e negros, do racismo e do sexismo da nossa sociedade. Mãe de santo afamada, tia Seata festejava seus orixás, sendo famosa suas festas de São Cosme e Damião e de sua Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Nas festas, suas habilidades de partideira a destacavam nas rodas de partido alto, e seu neto, Bussi Moreira, aprendeu com ela o segredo do miudinho, uma forma de sambar de pés juntos que exige destreza e elegância, no qual tia Seata era mestra. Logo após a cerimônia religiosa, antecedida por uma missa cristã, músicos e capoeiras, amigos da casa, armavam um pagode com violões, pandeiros, ganzais e muito samba. Tia Seata fazia questão de garantir a comida quentinha e saborosa, ao mesmo tempo que promovia em sua casa saraus com choros e bailes amachichados no salão da frente, sem esquecer um bom samba lá no fundo do quintal, sempre com uma cerimônia de candomblé encerrando as atividades. Esse amachichado que eu falei é isso mesmo, vem de machixe, aquele estilo musical que o Rui Barbosa amava, né? Quem ouviu o primeiro episódio do podcast sobre a Nair de Tefé vai entender a referência. Nos cerca de 20 anos que Seata morou na Cidade Nova, frequentaram sua casa outras tias baianas famosas da época, além de suas amigas, que também eram filhas de santo de Alabá. Acrescenta-se tia Dadá, tia Amélia, que era mãe do músico e compositor Donga, que daqui a pouco eu vou falar mais dele, tia Prisciliana, mãe do compositor João da Baiana, tia Veridiana, mãe do também compositor Chico da Baiana, tia Josefa Rica e tia Tomásia. O jornalista Vagalume, o ator Alfredo de Albuquerque e importantes nomes da música popular como Hilário Jovino Ferreira, Pixinguinha, os já citados Donga e João da Baiana, Heitor dos Prazeres, Senhor, Caninha, Didi da Gracinda, Marinho que Toca, pai do compositor Getúlio Marinho, Mauro de Almeida, João da Mata, João Câncio, Getúlio da Praia, Mirandela, Mestre Germano, que é genro da Ciata, China, irmão de Pixinguinha, olha só, e Catulo da Paixão Cearense. E aí, se a gente pegar todo o contexto histórico que acontecia, essas rodas de Partido Alto, dá para perceber um impacto cultural quase que imediato de tudo isso. Vamos fazer um recorte da década de 10 do século passado. Em 1917, foi gravado o primeiro samba, Pelo Telefone, composto por Mário de Almeida e pelo Donga. O Donga, que eu tinha falado, aguarda o nome dele, ó, o Donga. Autor do primeiro samba da história. Frequentador assíduo da Visconde de Itaúna. Aliás, o Mauro de Almeida também era frequentador. Em 1914, aconteceu a famigerada, histórica, icônica Noite do Corta-Jaca, lá no Palácio do Catete. E quem é esperto, acompanha esse podcast desde o primeiro episódio, ouviu no episódio de Naed Tefé, também conhecido como nosso primeiríssimo episódio, você sabe que quem deu o conselho para Naed Tefé tocar uns machiches nos sarais dela foi quem? Quem? Catulo da Paixão Cearense, outro ilustre frequentador das rodas de samba de Tia Ciata. Ou seja, essa mulher influenciou demais na nossa cultura, vocês não têm ideia. E é importante salientar essa dinastia do samba que se construiu na casa da Tia Ciata, lá na Cidade Nova. Como vocês puderam observar, várias dessas mães de santo, né, das tias, elas foram mães de futuros compositores. Então foi lá que nasceu. Lá é o berço do samba. Não tem jeito. O grande berço do samba foi a casa da Tia Ciata. A Ciata morreu em 1924. Não há informações sobre a causa nem a data certa da morte dela. Mas são poucas as personalidades brasileiras com um legado tão grande na cultura do país como ela. Foi na casa dela que o samba surgiu, o samba que hoje é um dos símbolos do Brasil. Na Praça 11 existe uma escola municipal com o nome dela, a Escola Municipal Tia Ciata. E na rua Camerino, no centro do Rio, pertinho da Pedra do Sal, temos a casa da Tia Ciata, um espaço cultural totalmente dedicado a ela e às heranças africanas na cultura do país. Eles têm um site oficial, www.tiaciata.com.br. Outra fonte de pesquisa desse episódio, o link vai estar na descrição, inclusive. Infelizmente, por conta da pandemia, a programação está paralisada, mas quando tudo isso passar, é um lugar incrível para se fazer uma visita. E enquanto isso, vamos fazendo visita no site, que tem informações maravilhosas, informações incríveis, fotos incríveis também. Vale muito a pena. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Siga o podcast nas redes sociais, Twitter, @asdonasdaarte, Instagram, @asdonasdaarte, Facebook, facebook.com/asdonasdaarte. Dúvidas, feedback, sugestões, me manda um e-mail, asdonasdaarte@gmail.com. Muito obrigado por assistir esse episódio. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!